Eu sou o Lucas, vou apresentar essa palestra para vocês. HTML5 Game for Dummies. Só que eu descobri que esse nome depois era marca registrada, mas aí já era. Próxima vez eu mudo. A coordenação pediu para vocês colocarem o celular em modo silencioso. Então, por favor, até eu vou colocar o meu aqui. Então, eu vou começar fazendo perguntas a vocês, né? Olha que legal, né? Eu vou pedir para o pessoal que é desenvolvedor web, ou desenvolvedor de jogos, sei lá, levantar a mão só para mim ter uma noção de quem é e quem não é. Vocês têm certeza, gente? Tem alguém aí que não quer levantar a mão? Vamos fazer o seguinte: quem é homem, levanta a mão. Vai. Quem é mulher, levanta a mão. Agora, quem é desenvolvedor, quem tem interesse no jogo, levanta a mão, vai. Pô, agora é a maior diferença. Teve alguém que não levantou a mão, e quando eu perguntei se era homem ou se era mulher, mas deixa eu falar, ninguém viu. Bom, vou começar. Você já. O pessoal aqui do Fisli já conhece a internet há muito tempo, ainda bem. Desde as épocas dos IEs malditos, lá IE2, IE3. E você sabe que no passado a coisa era negra. Os tempos eram escuros e jogos em web eram duas palavras rivais. Se você queria jogar, você comprava um CD naquelas bancas, revistas que tem na banca de jornal e colocava no seu computador. Se você queria internet, era internet, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí alguém começou a levar a tendência para a internet. Essa foto aqui é do alguma coisa aí que vocês nem ouvem mais falar. Nessa época o pessoal já se aventurava em fazer alguns tipos de jogos. Só que esses navegadores tinham um suporte muito limitado. Então, qualquer gracinha mais que o desenvolvedor queria fazer, tinha que ser feito pelo lado do servidor. Eu tenho um exemplo desse jogo aqui, o Warfish. O pessoal já deve ter ouvido falar de War, né? O Warfish é um jogo de War para internet. E você vê o mapa assim, tudo bem, só que tem um detalhe que não dá para perceber, que está bem ali no canto. Que agora dá. Esse jogo é feito em HTML básico. Toda vez que você dá um clique, ele manda a página para o servidor e o servidor processa e devolve. Assim, ele até usa JavaScript em algumas coisas, mas você pode desativar, ele usa só para ajustar a tela. É opcional. Esse jogo aqui é do tempo das antigas e funciona. Só que jogo na web foi um negócio que começou a tomar uma proporção que o pessoal não esperava muito. Tem esses dois exemplos aqui, alguém se aventura a dizer quais são? Espero que não. Já que ninguém se aventurou, o primeiro é o Fazenda Feliz, mini fazenda, qualquer coisa do tipo. Que a mãe de vocês deve gostar. E esse segundo aqui é esse jogo com nome impronunciável. Mas os filhos de vocês, os sobrinhos de vocês devem gostar. Espero que não, né? Tá. Mal ou bem, tá? A gente ri, a gente acha que é o joguinho ali que da esquina, mas não. Olha só um pequeno detalhe deles. A base de usuários de cada um. Então, tem 67,3 milhões de mamães lá jogando, tem 178 milhões de criancinhas jogando isso aqui. Esse de baixo, ele tá na posição variando entre 500 e pouco na Alexa. Alexa é um ranking de sites. É um ranking, eu não sei o quanto ele é confiável, eu não sei quanto não é, mas ele é um ranking de sites acessados mundialmente, ou seja, está entre os 500 sites mais acessados do mundo, o número 1 é o Google. Sim, é um bom número. Só que, se vocês notarem, tem uma diferença aqui entre esse primeiro jogo e esses dois novos jogos. A diferença é que ele precisa de recursos que HTML básico não suporta. O JavaScript da época não suporta. Esse primeiro jogo aqui, ele é mais recente. O segundo, ele é meio jurássico. Ele tá porque ele tem mais usuários. Ele data de 2000, mais ou menos. 2000 lá vai fumaça. Em 2000 lá vai fumaça, não tinha HTML5, não tinha recursos avançados que a gente tem hoje. Então, adivinha vocês o que que eles usam? Exatamente, Flash. Na época só dava para usar Flash e era esse cara Macromedia Flash Player. Depois que ele virou Adobe Flash Player. Na época eu achava justificável, até porque na web não tinha nada que. Não tinha nenhum. Nada que eu conseguisse usar recurso de áudio, de vídeo, sem instalar um plugin. Eu queria uma coisa, era o plugin do Java. Eu queria usar um vídeo, era o antigo plugin do Flash. Não, RealPlayer, isso. É, qualquer coisa, plugin. Tinha até um recurso de colocar MIDI na página. Vocês entravam naquelas páginas que tocavam uma musiquinha no final. E aí vocês abriam 10 janelas e aí vocês ficavam procurando em qual janela estava a musiquinha para tirar. Eu me lembro disso. Então o pessoal começou a usar o Flash lá, só que o uso do Flash ele tomou uma proporção meio psiquiátrica aqui nesse negócio, porque assim, o pessoal começou a usar Flash para tudo, não Flash só para fazer parte que precisava de algum recurso multimídia. O pessoal fazia sites em Flash ao pé da letra. Site em Flash era um site com um container Flash, o pessoal fazia tudo lá. Menu do site, você clicava, parecia aquelas animações que dava dor de cabeça. Isso com a aquisição do Flash pela Adobe começou a tomar uma proporção. As pessoas começaram a defender ferrenhamente o Flash. Eu sei que o Flash é mais poderoso, mais difundido, mais fácil na época, e ele era muito mais corporativo, porque a visão das empresas isso é, acho que meio em oposição ao software livre. A visão das empresas era ter uma empresa por trás de quem ela pudesse enforcar se o negócio não funcionasse. Então a ideia é as pessoas comprarem uma solução proprietária, porque se não funcionasse, eles iam enforcar a Adobe ou a Macromedia. Só que não é bem assim, né? Se você é um desenvolvedor independente, você não pode enforcar quem quer que seja porque o software que você comprou não funciona. Assim, é, você não, a empresa é muito maior que um desenvolvedor independente. Então você não consegue mandar um e-mail para a Adobe dizendo que ah, o Flash não funciona no computador tal. Eles vão olhar para o seu e-mail, ah tá, que legal, deixa. Menos um, porque o custo de atender vocês, de atender uma pessoa só, é muito menor, muito maior, aliás, do que o custo de atender várias pessoas. Porque você pede funciona mais ou menos assim, você pede uma coisa, uma alteração, eles vão ter um custo X para fazer e vão ter que te repassar esse custo. Só que esse custo para eles é muito alto. Então, você vai para casa dos milhões. Então, se você é um desenvolvedor independente, você não vai poder pagar. E aí eles não fazem. E a essa altura do campeonato, não tinha nada livre à altura para substituir o Flash. Daí ele cresceu assustadoramente. Além de ser mais tudo, o Flash é mais dependente de plataforma. Sim, você usar o Flash Player no Linux é ruim. O suporte ao Flash Player no Linux acho que já está meio abandonado, há tempo que eu não vejo atualização. Ele é muito mais problemático. Essa curva de problemas com o Flash só tende a aumentar porque eu não sei, mas ele parece estar sendo menos suportado pela Adobe. Eu não sei os detalhes internos, mas você, por fora, você sente que não é mais a mesma coisa antigamente. E ele é mais proprietário, né? Mais proprietário é exagero, porque ele é 100% proprietário. Isso é muito ruim pra gente. O que faz dele muito menos divertido. Mas espera aí, tem um porém nisso aí. As pessoas não escolheram Flash à toa na época. Escolheram porque não tinha opções. Tá, até tinha algumas opções. Uma delas era o Java e outra delas, esse Silverlight é bem mais recente. É, eu botei Java Evil Edition aqui porque não é o Java, não estou dizendo que a plataforma Java é ruim. Java é muito bom. O que é ruim hoje é você usar um applet Java. Usar aquela classe Java que você coloca no seu browser e ele depende do plugin do Java para funcionar. Isso é muito ruim. Por favor, não façam. Eu não sei se applet Java já está deprecated, se tiver, ótimo. Se não tiver, façam ficar deprecated. Não usem, por favor. Tá, mas isso aqui não é a plataforma Java como toda, só estou falando especificamente dos finados applet Java. Se o pessoal não lembra o que é, ótimo, vocês nem precisam lembrar. Tá, Silverlight é uma coisa mais recente, né? A Microsoft tentou lançar uma coisa para competir com Java, um JavaFX, que é uma. Eu vejo como uma evolução dos applet Java, e competir com as soluções da Adobe. Sim. Eu não preciso dizer, né? Então, fique aí para vocês a pergunta se vocês vão usar ou não. Por isso que o Flash ganhou essas proporções que ele tem hoje. Ele era a melhor alternativa para ser usada na época. Só que, na época. Hoje, pô, tu vai usar quem? HTML5. O browser hoje já incorporou vários recursos que não tinha antigamente, hoje já tem, só que eu falo antigamente hoje já tem porque eles começam assim, eles começam. Só o Chrome geralmente implementa primeiro, o WebKit implementa primeiro. Só que o suporte ainda é experimental, de vários, tipo, o WebGL, que é um recurso para você usar 3D na internet, Get User Media, que é um recurso para você usar câmera e microfone nas suas páginas, nos seus aplicativos, esses recursos. Começam primeiro, alguém resolve fazer a W3C, que ela pede opinião entre aspas das pessoas para dar uma implementação, e alguém implementa. E depois que alguém implementa, o pessoal vai aparando as arestas até virar uma recomendação. Recomendação é um documento final. Não é final, porque depois a W3C acaba lançando novas versões dele, mas é uma espécie de contrato entre o desenvolvedor, a W3C, que é a organização que tenta gerenciar isso, e os desenvolvedores de browsers. Um contrato de que eu vou usar o método X e ele vai fazer isso no browser X. A ideia é que funcione sempre da mesma forma. É claro que não acontece, nunca aconteceu. Sempre os browsers têm diferença de implementação. Mas virtualmente a ideia é essa. O HTML5, ele foi legal que ele veio inserindo uma série de tags novas, recursos novos que não tinha antigamente. Tags áudio, vídeo, source que combina áudio, vídeo, canvas, entre outras. Tem várias tags estruturais também que não é nada de novo, é só para melhorar a semântica do documento, nada de absurdo. Mas aqui, pelo menos para o caso de desenvolvimento de jogos, teve mais destaque foi o Canvas. Esse cara, assim, esse cara, ele mudou significantemente a nossa vida. Quer ver? Por quê? O Canvas é uma tela de pintura, é uma matriz onde eu posso traçar pontos. Eu tenho um método para traçar ponto lá. Isso aqui tem coordenada em pixels. Casa, eu estou colocando aqui para simplificar. Tem coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E eu posso simplesmente mandar o browser traçar um ponto na tela. E de ponto em ponto eu consigo fazer qualquer imagem. Só que vocês já devem imaginar o trabalho que isso deve dar, né? Porque eu traçar uma imagem mil por mil, eu vou ter que preencher 1.000 pontos na mão. E aí o Canvas fornece alguns métodos para você traçar algumas formas primitivas. Só que mesmo assim, ainda é uma coisa muito dispendiosa, porque traçar uma linha, eu tenho que colocar o ponto. Dá pra ver o mouse aqui? Não, né? Dá. Eu tenho que colocar o ponto inicial, ponto final. Se eu tenho que traçar um círculo, eu tenho a mesma coisa. Um círculo eu tenho que traçar o centro e o raio. E, cara, isso você tem que saber, tem que ficar estudando, e é uma coisa muito ruim de se controlar, porque se eu quero fazer o jogo, imagine. O PlayStation desenha não sei quantos mil polígonos na tela. Eu tenho que desenhar 500 mil polígonos em linhas de código? Não dá, mesmo que sejam polígonos, mesmo que não sejam pontos. E aí o pessoal, a comunidade se juntou, e o pessoal que curtia games na web começou a desenvolver várias engines, ou engines, cada um fala de um jeito, mas várias ferramentas para auxiliar esse trabalho louco. Até escrevi, eu costumo dizer que tem zilhões de bibliotecas e ferramentas. Só que uma tem uma coisa que a outra não tem. Se eu quero um recurso X, Y, eu tenho que procurar nessa, em uma outra, em uma outra. Só que eu não consigo. Eu procurei uma lista gigante, essa lista. Eu tentei colocar ela no slide, mas não consegui. Ela ficou assim. Ficou um pouquinho grande. Essa lista foi o que esse cara aqui nesse endereço. Cadê o mouse? Esse endereço compilou. Vocês conseguem achar isso no Google só digitando isso aqui: Game Engine Features Metrics. O cara, cadê a lista? Tá, fica ruim, mas você pode ver que cada uma tem uns recursos que a outra não tem. Se eu quero física, eu não vou tratar de física de games aqui porque a palestra é for dummies. Mas física eu tenho nessa engine e quero suporte a áudio. Suporte a áudio tem na outra. Agora, se eu quiser física e suporte a áudio juntos, é um exemplo, tá? A lista ali é enorme. Eu não consigo achar uma ferramenta que me dê isso junto. Eu tenho que acabar optando. E eu também não consigo usar duas ferramentas ao mesmo tempo. Então a ideia é você, se tem um projeto, você quer fazer um fim de semana, ou sei lá, você vai ter que escolher uma engine dessa e ver o que que ela não tem, e tentar arrumar outro jeito. Se for possível, até contribuir para que ela tenha o recurso que você está precisando. A maioria delas é open source. Tem algumas proprietárias, mas eu acho que não faz sentido você usar uma ferramenta proprietária para isso. Na verdade, não faz sentido quase para nada hoje, principalmente para isso. Dentro dessas zilhões de ferramentas, eu procurei, baixei várias, testei algumas não funcionaram, algumas eu achei muito difícil de usar. Dentro dessas todas, eu procurei uma que eu achei melhor. Essa aqui, MelonJS Game Engine. No site deles tem um tutorial bem maneirinho. Eu consegui, é passo a passo mesmo. Eu consegui lá em 2 horas baixar tudo, fazer e ter um joguinho funcionando. Isso pra mim é ótimo, porque eu passei uma semana tentando outras engines e não consegui. O Hello World das outras engines era você escrever um texto na tela. E haja código para escrever um texto na tela. Com esse cara eu achei bem diferente. Ele procurou não reinventar a roda. Vou abrir um parênteses aqui. Existia um editor, o pessoal que joga das antigas deve saber, o pessoal que curtia RPG Maker na época deve conhecer também. Um editor chamado Tiled, que é um editor de mapas, é editor de mapas de jogo, mas na verdade é um editor de mapas que você quiser. É uma ferramenta que. Que serve para você desenha um mapa aqui. Você tem um conjunto de. Cadê? Um conjunto de imagenzinhas que você procura na internet, desenha, se você quiser, pega, e você quer fazer um mapa do seu jogo, você só vai preenchendo os pontos aqui. Cara, isso é open source, é muito legal. E esse editor, vocês acham ele na. Vocês acham ele nesse site aqui, ou procurando no Google pelo nome dele? Ou vocês instalam ele pelo apt-get, que é melhor ainda, só digitar apt-get tal, tiled, acabou. Foi isso que eu fiz. Você consegue preencher um mapa. Fazer o mapa de jogo que você quer e salvar em vários formatos. Ele salva em. Até esqueci agora. Salva em XML, em CSV. Tá bom, não vou ficar procurando agora. Mas ele salva no formato principal dele, que é o formato TMX. É um XML compactado lá que faz diferença a cada uma dessas figuras que eu colocar. Tem várias engines suportando esse formato. É aberto, open source. E essa engine que eu separei para vocês para mostrar, ela suporta esse formato. É assim, é só você colocar o arquivo lá, ele já preenche o mapa na tela. É bem simples o negócio. No site deles tem um tutorial passo a passo. Eu procuro implementar uma coisa, testo, depois vai a outra, depois vai a outra, depois vai a outra, até ficar alguma coisa mais completa. Eles têm um joguinho de demonstração. Eles têm um joguinho de demonstração que não está muito legal aqui. É uma coisa simples, tá? Que tem duas fases só, não é uma ideia, não sou jogo completo, é só para demonstrar o uso da ferramenta. E é um joguinho de plataforma, com vida e tudo mais. Só que eu achei ele legal para mostrar para vocês, porque o cara disponibilizou um passo a passo disso aqui, cada coisa como ele foi fazendo, e vocês vão ver que o código é muito simples. Tá dando pra ver? Pessoal, tá dando pra ver? Alguém responde se seja sim ou não. Sim? Tá bom. Cara, o pessoal conhece o web, né? Tem alguma galera aqui que não conhece o web? Sim, desenvolvimento web. Eu não digo conhecer, ó, já trabalhei 50 anos com web. Eu digo ter uma noção. Cara, gente, não fica com vergonha não, tá? Levanta a mão aí. Vou fazer o contrário, já que vou fazer. Pessoal que conhece o web, levanta a mão. Ah, tá. Então tem o pessoal que não conhece, que não precisou levantar a mão, mas agora já sei. Não fiquem acanhados, então eu vou mostrar pra vocês. Cara, é simples. Você tem uma página que importa o JavaScript da. Cadê? Não, aqui não. Que importa o JavaScript da lib. Debug. Deixa eu até aumentar um pouquinho a fonte. É sério mesmo que dá pra enxergar essa letra laranja aí? Então tá bom. Você importa a lógica do seu jogo. Esse arquivo adicional aqui, o cara quis separar em dois arquivos. Ótima organização só. Aqui tem uma detecção para ver se o browser suporta os elementos. Não preciso entrar em detalhes agora. Uma configuração para dispositivo da Apple e pronto. Vocês viram que a maioria das coisas é opcional. Eu estou fazendo um tutorial passo a passo. A ideia é ter uma coisa tipo essa. Vocês vão ver agora que é uma tela só com nada dentro. E para ter isso, eu fiz o seguinte: eu disse o tamanho da minha tela. mandei carregar os recursos, vou mostrar os recursos para vocês. Chama de recursos, mas é só os arquivos. Mandei carregar e pronto. Detalhe que eu não precisei em nenhum momento tocar no Canva, não precisei tocar naquela matriz de pintura que eu te falei. Desenhar ponto a ponto. Nada disso. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem um mapa desenhado para esse programa que tem os tiles embaixo. Não, não é esse aqui não. E eu coloco os elementos do meu cenário aqui. Pô, aqui fica ruim de desenhar, pessoal. Vou colocar qualquer coisa aqui só para demonstrar. Porque com esses dois pés não dá não. Eu coloco qualquer coisa aqui, lá, preencho o elemento do meu jogo, salvo. Calma, vamos chegar lá. E ele. Ah, botei muito pra lá. Ah, agora atualizou. Ele já. Deu algum problema aqui, mas depois eu vejo. Ele já colocou os elementos do meu cenário aqui. Só pra ser na gravação, ele perguntou se o. Se o fato de eu colocar aqui faz com que esse. A seta tá aparecendo aqui. O fato de eu colocar aqui faz com que a. O chão, né, fique sólido. Se o player pisar aqui em cima, ele vai cair sozinho ou não. Então, essa engine ela tem um recurso chamado gravidade. Gravidade. O que é muito difícil habilitar. É tão difícil habilitar que vem habilitado do padrão. Então, se vocês quiserem um jogo sem, eu vou explicar o que é essa gravidade. Se vocês têm um jogo tipo esse aqui de baixo, eu não preciso habilitar a gravidade porque só tem um nível de cenário. Mas se você tem um jogo tipo o outro, eu preciso habilitar porque o bonequinho pode chegar aqui e cair pra cá. E ele faz isso automaticamente desde que eu defina lá no mapa o que é cada coisa, o que é sólido, o que é descida, o que é uma subida. Eu consigo fazer isso. Ele tem suporte tanto a jogos com design isométrico, tipo esse aqui, ou com design tipo Super Mario, que é aquele outro. Ele separou um segundo arquivo, a chamada aqui para o mapa, para as imagens e para o mapa. Só isso. O legal é que ele vai colocando passo a passo. Então eu procurei, pessoal, colocar cada passo que ele fez para mostrar a você o que faz cada coisa. Então aqui no passo 3 ele já colocou o player. Eu não sei o quanto vai ficar ruim de eu abrir aqui cada arquivo. Ou então eu vou fazer o seguinte, eu vou adiantar. Falta muito tempo? Tá. Tá, então eu vou adiantar pra caramba aqui porque falta pouco tempo. Tá bom. Tá, então eu vou pegar uma etapa mais avançada dele. Pra não perder tanto tempo assim abrindo arquivo. Cara, basicamente é isso. Ele. Vou abrir o arquivo aqui para ficar melhor. Ele define cada classe dos objetos do jogo que você quer. Objeto do jogo que eu falo qualquer coisa. É um player, que no caso é meu player principal, posso ter vários players, posso fazer em multiplayer usando WebSockets, que é outro recurso do HTML5. Tem o meu enemy, que também é um player. Tem um collectible, que é um. Nesse caso aqui, ele fez uma moeda, mas pode ser qualquer coisa, uma vida, qualquer coisa que seja coletável. Não, o Melon JS não. Porque isso não é uma coisa dele, isso é uma coisa do HTML5. O código é JavaScript. Você pode colocar se você quiser, isso não faz parte da biblioteca. Você pode fazer, mas você vai ter que fazer na mão ou de outra forma. Mas se você quiser usar, funciona. Então eu posso fazer aqui, posso. Eu não sei pular mais, que eu esqueci qual é a tecla. Ah, morreu. Eu tenho cada elemento do jogo, eu defino ele em uma. JavaScript não tem classe, né? Mas eu defino em um objeto. Digo aqui o que vai acontecer quando. O que vai acontecer no loop dele, porque funciona mais ou menos o seguinte: ele vai em um objeto, eu mando atualizar. Objeto, faça aí o que você foi programado para fazer. Fez, vai para o próximo objeto, faça o que você foi programado para fazer. Então ele chega aqui nesse carinha e chega assim: inimigo, fica andando aí, tá? E player, fica aí parado até alguém apertar alguma tecla. E aqui você. Eu achei mais legal isso aqui. Você define aqui dentro do código o que vai acontecer quando tiver uma colisão. Que é um elemento do jogo colidir com outro. Aí você vê se tem informação de se é um collectible, se é a moedinha, se é o inimigo, se é o player, você tem quem está colidindo com você, e você faz lá, se for o player, perde uma vida. E se acabar todas as vidas, fim do jogo. Você vai gastar o seu tempo desenhando os mapas e fazendo essa lógica. Você não vai perder tempo configurando áudio que não funciona, a engine tem suporte a áudio, você não vai perder seu tempo configurando qualquer outra coisa. A ideia é, você vai gastar seu tempo ali fazendo a lógica do jogo. Que é justamente o que tem de lógica. Aqui, ele só faz a conta da velocidade. Isso aqui, se você quiser deixar a velocidade configurável, você não precisa. Manda tocar um barulhinho e manda ficar piscando. E é isso, mandar ficar piscando não é ir lá no Canvas e apagar o elemento e colocar de novo. É chegar aqui, ó, Flickr, lá na velocidade 45. Ele está fazendo um trabalho sujo para você. Ele vai lá no Canvas, ele preenche, faz o recortezinho, preenche lá e tira e preenche de novo, tira de novo. A ideia é que você não se preocupe com isso. Nesse arquivo o cara separou bem, ótimo. Ele separou. Vou fechar aqui o que não precisa. Não, não vou fechar o que não precisa, não. Porque ele não quer deixar. Ele faz a mesma coisa para lá um coin, que é uma moeda. Uma coisa interessante que você pode fazer é o seguinte: você tem uma classe de jogadores lá, o pessoal que gosta de RPG. Você tem um jogador, um player, que você tem um atributo que ele é configurável pelo teclado. E aí você tem diversos tipos de player. Você tem o arqueiro e o healer. E aí você não vai duplicar o código disso tudo. Você vai criar uma classe chamada player e vai criar outra chamada arqueiro e outra chamada healer. E arqueiro e healer vão estender de player. Então, o que que você vai mudar aqui? Digamos que eu queira criar um player novo. Eu vou estender o player padrão e vou colocar só o que eu quero que seja diferente. Ah, eu quero que o healer, se ele sofrer um ataque, ele não perca tanto sangue. Então eu só vou chegar no método dele Oncolision e vou fazer a lógica que eu quero. Eu tenho esse sistema de herança aqui que é bem maneiro de usar. Eu posso usar herança para qualquer coisa. Eu posso usar para o player, para coletivo, posso usar para os itens invisíveis, que é o. É, itens invisíveis eu não vou conseguir mostrar, né? Mas que é a beirada do precipício. E o restante da lógica, até respondendo essa primeira pergunta, eu coloco aqui. Esse formato, esse tiled, ele tem um. Você pode colocar pilhas de mapas, pilha de imagens de mapas. E a engine recomenda que você use uma layer, uma camada dessa, para colocar a lógica que é pertinente a cada ponto do mapa, que não deve estar no código do jogo. Então eu chego aqui, ó, ele até dá esse arquivo de presente pra gente. Então eu chego aqui, escolho essa camada e quero dizer que esse cara aqui é sólido. Aí eu vou aqui, ó, esse pontinho aqui é sólido, esse pontinho aqui é sólido, esse pontinho aqui é sólido. E eu posso fazer uma. Eu não preciso ficar um por um, eu posso chegar aqui e colocar lá. Todos esses caras aqui são sólidos. E aí. Cara, eu não vi recurso para isso. Se você procurar na documentação, talvez tu ache, mas eu não vi. Não vi nada claro dizendo o que é isso. Eu li a documentação toda lá, também não tinha nada dizendo. Mas se você quiser que. Se você quiser tipo, fazer uma plataforma movediça, que ora é sólida ou ora não é mais. Você vai colocar aqui um. Você vai colocar aqui uma imagem normal. E aqui você vai dizer se. Você vai colocar um item chamado item invisível. Não dá para mostrar um item invisível. Tá. E nesse item invisível você vai programar se ele é um. Extend, collectible, qualquer outra coisa, e você diz aqui, é um collision, segura o bonequinho quando você quiser, é um collision, deixa o bonequinho cair. É só isso. Eu vou avançar aqui um pouco, eu vou deixar 10 minutos de perguntas para vocês no final, e então vou acelerar um pouquinho aqui para vocês poderem perguntar com mais calma. Eu recomendo até que vocês baixem esse demo lá no site, tá? Vocês podem ir no GitHub e baixar o repositório, que é legal que você consegue ver os commits. Você vê passo a passo lá o que que o cara fez, quais são as dificuldades que ele teve, porque se ele achar que ficou ruim, ele xinga lá na mensagem do commit e alguém vai lá e responde, não, não é assim, você vê os pull requests. Eu acho legal. Tá, eu vou acelerar aqui. A engine tem o recurso de áudio. Se você quiser colocar uma musiquinha, um efeito, é só você declarar nesse arquivo aqui. Esse arquivo aqui. Resource. E você não precisa. Você passa o caminho aqui do arquivo uma vez. E você consegue dar um. Ah, tá pra ver aqui. Dá um nomezinho pro som. Então, o som de stomp lá tá nesse cara aqui, nesse arquivo aqui. Você disse é mono estéreo, que é opcional você dizer isso. E lá na lógica do seu jogo, você só fala para ele dar o. É, eu achei outro aqui. Só fala para ele dizer o nome do. Lá, Kling, o nome do arquivo que você quer. Vou falar. Quer dizer, você vai falar isso no tempo de pergunta. Sua primeira pergunta vai ser essa. Tá, tá bom. O joguinho final deles. Pode parecer meio tosco, é um jogo de demo, mas ele já você consegue ver tudo lá, tem. Musiquinha, tem outro mapa, não fica jogando aqui não, que é tempo de vocês perguntarem. E você consegue colocar vários mapas no mesmo arquivo, é só colocar aqui no resource. Cara, se você tem interesse, você vai lá, você vai baixar isso aqui, você vai ver como é que faz. Muito simples. É só você se preocupa em fazer a lógica do seu jogo e mais nada. O resto deixa os caras fazendo trabalho sujo para vocês. Tem outras engines também, mas aí você vai procurar naquele listão lá no GitHub. Cara, eu testei várias, essa aqui foi a melhor que eu achei. Pode ser que desse uma semana para cá alguém tenha feito outra muito melhor. Mas eu recomendo vocês a fazerem isso. Perguntas? Ah, sua primeira pergunta. Respondendo a pergunta dele, o suporte é browser. Ele. É, pode repetir a pergunta.
Oi, alô. Não, só queria saber se eu acho que no Safari ou algumas outros browsers não funcionam alguns sons. Tipo, alguns sons funcionam e outros não. Eu acho que esse problema teve no Angry Birds, quando eles refizeram para HTML5, eles tiveram que usar até Flash para poder fazer funcionar o som. Eu queria saber se tem alguma coisa que eles falam sobre isso.
Cara, a responsabilidade de executar o arquivo de som é do navegador. Então você tem aqui. Eu sei que tem navegador por questão de codec, o navegador que só toca. Eu não sei se está mais assim, mas tinha navegador que só tocava OGG, tinha navegador que tocava MP3. Então você. A responsabilidade do navegador. Você passa isso para a engine passa para o navegador, e o navegador vê se ele pode tocar ou não. Mas para contornar a situação, tu pode chegar aqui. Esse resource.js é um script configurável. Então aqui você pode ver, posso fazer if for no Firefox, coloca o som em OGG. If for no IE, coloca o som em WMA. Exemplo, tá? Isso aqui é o. Você consegue ter lógica aqui dentro. Você consegue fazer uma condicional para cada coisa que você quiser. Mesma coisa para imagem, para qualquer outra coisa, vídeo, e assim vai. Mais alguma pergunta?
Alguém? Não?
Aí, ela atrás.
Aquela tela de splash que tem no começo, falando do Melon JavaScript, tem como tirar ela?
Tem, cara, tudo open source. Não é
É?
aquela engine que você coloca e só pode tirar o logo se pagar. Não, não é isso, é tudo open source. Tu tem o código lá no GitHub. É fácil tirar, tá? É só você ir lá no arquivo mudar. Mas se você quiser mudar alguma outra coisa, tu tem o código lá que você vai alterar o que você quiser. E se você alterar, por favor, contribua de volta.
Obrigado.
Nada. Mais? Cadê ela?
Mais alguma?
Aí, ele.
Oi, o Melon, ele deixa você animar o fundo? Você pode ter as partes do mapa animado?
Não entendi o que tu falou. Parte do o fundo
O
chama-se.
mapa, por exemplo, o chão, a plataforma.
Vê se isso que é o que você está falando. Tipo, as estrelinhas se movendo no fundo, é isso?
Não, você está parado aí, você tem uma animação acontecendo. Por exemplo,
Ah, essa
a
moedinha
ponte
rodando?
balançando, entendeu?
Cara, a moedinha rodando é
Não, a
um.
moedinha é um collectible, né? Eu estou falando
Isso.
do mapa. Por exemplo, uma plataforma podia estar mexendo, sei lá.
Então, a plataforma é o elemento do jogo. Consegue fazer isso, só que isso aí você tem que programar no código. Mas é tranquilo de fazer.
Tá certo.
Mais alguma pergunta? Não? Ok, obrigada, gente.
Pessoal, obrigado pela atenção, tá? Agora quem vai falar aqui é um xará meu, Lucas Malas. Que nome, hein? Lucas Malas Fina, que vai falar sobre hardware. Cadê ele? Ah, ele pode não ter chegado quando falou, mas.